Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num universo que, olha, todo brasileiro conhece, mas que está passando por uma revolução bem silenciosa. O mundo dos cartórios. Para muita gente, cartório ainda é aquela imagem de papel, carimbo, fila, mas o material que a gente analisou, um conjunto de normas, mostra uma realidade totalmente diferente. Ela é toda construída sobre dois pilares digitais, a SENSEC e o e-notariado. E a nossa missão aqui é desvendar o que essa estrutura toda significa na prática. O que são essas plataformas, como é que elas funcionam e o que, no fim, muda para quem precisa de um serviço desses.
Exato. E o fascinante aqui é que não é só tipo digitalizar papel. A gente está falando de criar um ecossistema digital, um sistema único para todos os cartórios de notas do Brasil. A SENSEC, a gente pode pensar nela como um grande cérebro, sabe? Um banco de dados central. E o e-notariado é a ferramenta que permite a ação. É a prática dos atos, só que de forma eletrônica. Para entender tudo, acho que a gente tem que começar pela base, pela SENSEC.
Certo. SENSEC. O nome completo é Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados. O material diz que ela foi criada para interligar todos os cartórios de notas do país. Qual que era o objetivo principal por trás disso?
O objetivo é um só: centralizar a informação. Pensa assim, antes, se alguém quisesse saber se uma pessoa que faleceu deixou um testamento, precisaria, em tese, perguntar em cada cartório do Brasil.
Nossa, impossível.
Era impraticável. A SENSEC resolve isso. Ela criou esse banco de dados nacional para pesquisa, que é operado pelo Colégio Notarial do Brasil, o CNB, e um detalhe importante, sem custo nenhum para o governo.
E essa central se divide em módulos operacionais. É como se fossem gavetas diferentes nesse arquivo gigante, certo?
Perfeito, é isso mesmo, são gavetas.
Vamos ver cada uma. A primeira é a RCTO, Registro Central de Testamentos Online.
Isso, a RCTO é um módulo só para testamentos. Todos os tabeliães, sem exceção, são obrigados a informar quinzenalmente todos os testamentos públicos, aprovações de testamentos cerrados.
Aqueles lacrados, né?
Exato, os lacrados. E também as revogações que foram feitas. Tudo tem que ir para lá.
Quinzenalmente. O material detalha bem esses prazos. Atos da primeira quinzena dos dias 1 a 15 têm que ser informados até o dia 20. E os da segunda quinzena até o dia 5 do mês seguinte. E o mais curioso, mesmo se não fez nada, o cartório tem que avisar.
Sim, ele tem que mandar uma informação negativa. Essa disciplina toda é o que garante a integridade do banco de dados, sabe? E o acesso a essa informação é super restrito.
Imagino. Quem pode consultar?
Olha, só um juiz, o Ministério Público ou a Defensoria Pública podem pedir, e de graça. A própria pessoa, o testador em vida, também pode. E depois do falecimento, qualquer pessoa pode pedir, desde que apresente a certidão de óbito.
E a resposta vem rápido.
Sim, o CNB tem que responder em até 48 horas.
Ok. Próximo módulo. SESD, Central de Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários. O nome já entrega tudo, né?
Já entrega. Essa central reúne as informações de atos que, desde uma lei de 2007, passaram a ser feitos em cartório, o que agilizou muito a vida das pessoas. O envio das informações segue a mesma regra, quinzenal.
Mas aqui o acesso é diferente, parece ser mais aberto.
É mais aberto, sim. O material diz que qualquer interessado pode consultar se esses atos existem. A pessoa consegue ver o tipo de escritura, o cartório, a data, o nome das partes. A transparência aqui é maior.
Entendi. Aí depois a gente tem a CEP, Central de Escrituras e Procurações. Essa parece ser a mais genérica.
E é. Ela é a gaveta para tudo que não se encaixa nos outros módulos. Todas as outras escrituras e procurações, o envio também é quinzenal, só que a consulta aqui é um pouco mais restrita que a da SESD. O interessado precisa se identificar com o certificado digital.
Ah, tem essa etapa.
Tem. E a informação que ele recebe é limitada. Diz qual cartório fez, a data, o livro, mas é proibido detalhar o tipo de negócio ou objeto. É uma camada a mais de privacidade.
Faz sentido. O último módulo é a CNSIP, Central Nacional de Sinal Público. Sinal Público é a assinatura do tabelião, né?
É isso. É um banco de dados com as assinaturas, os autógrafos mesmo, de todos os notários e seus funcionários autorizados. O objetivo aqui é segurança pura.
Como assim?
Imagina que um cartório aqui em São Paulo recebe um documento de um cartório lá do Acre. Como ele vai saber se aquela assinatura é de verdade?
Pois é.
Pela CNSIP. Ele acessa, de graça, e confere na hora se a assinatura no documento bate com o padrão que está no sistema. É uma baita ferramenta antifraude.
Então, para a gente resumir a SINSEC, é um grande sistema de consulta, obrigatório para todos os cartórios, dividido em quatro grandes áreas. Testamentos, divórcios, procurações e assinaturas, cada uma com suas regras. E quem fiscaliza se isso tudo está sendo cumprido?
O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça e a Corregedoria Nacional de Justiça. Eles têm acesso livre e total a tudo e o CNB tem que informar todo mês quais cartórios estão atrasados com os envios.
Ok, então entendemos o arquivo. Agora vamos para a ferramenta, o e-notariado. O material descreve ele como sistema para praticar os atos notariais eletrônicos. É aqui que a coisa fica mais futurista, eu acho. Como funciona um ato notarial que é 100% digital?
Então, o e-notariado é a única plataforma permitida para isso. E o processo é bem rigoroso. Primeiro, tem que ter uma videoconferência notarial. Nela, o tabelião verifica a identidade, a capacidade da pessoa e se ela está ali por livre e espontânea vontade. E essa chamada toda é gravada.
Ah, então não é só assinar digitalmente e pronto. A pessoa tem que aparecer, conversar com o tabelião e a gravação tem que ter a identificação, o consentimento, o objeto, o preço do negócio, data, horário, tudo.
Exatamente. É a transposição do ato presencial para o ambiente digital, mas com a fé pública do tabelião, garantindo que o processo é legítimo. Depois da videoconferência, aí sim as partes assinam o documento digitalmente, mas tem que ser pela plataforma do e-notariado.
E para o cidadão comum, como ele assina? O material fala num tal de certificado digital notarizado.
Isso é um ponto-chave. O notário pode fornecer de graça um certificado digital para o cliente, de uso exclusivo e temporário na plataforma. Isso democratiza o acesso, porque a pessoa não precisa comprar um certificado ICP Brasil que tem custo só para fazer um ato.
Isso é ótimo. Mas se um cartório me dá esse certificado, eu não fico meio amarrado a ele? Não me sinto obrigado a fazer o ato só com ele?
Ótima pergunta. E a norma pensou nisso. O cidadão tem total liberdade. Mesmo que um cartório emita o seu certificado, você pode escolher qualquer outro cartório do país para realizar o seu ato. Não tem nenhuma vinculação.
Ah, isso me leva a uma questão importante. Competência territorial. Se agora tudo é digital, eu posso escolher um cartório em qualquer lugar do Brasil para fazer a escritura de um imóvel?
Não, de jeito nenhum. A regra geral do domicílio e da localização do imóvel continua valendo. Para escrituras de imóveis, por exemplo, a competência é do tabelião da cidade do imóvel ou do domicílio do comprador.
Certo.
Se o imóvel e o comprador estão no mesmo estado, aí sim ele pode escolher qualquer cartório daquela unidade da federação.
Entendi.
Para procurações, a competência do domicílio de quem está passando a procuração. A tecnologia não aboliu as regras de competência.
Falando em segurança, uma das criações do e-notariado é a MNE, Matrícula Notarial Eletrônica. O que, que é isso?
Pensa nela como se fosse o CPF de um ato notarial. É um código único de 24 dígitos que identifica aquele ato eletrônico de forma que não tem erro. A estrutura é toda definida. Código do cartório, a data, um número sequencial e dígito de verificação no final.
E para que serve?
Qualquer certidão ou cópia de um ato eletrônico tem que ter essa matrícula e uma frase. Consulte a validade do ato em www.docautentico.com.br valida. É um mecanismo de rastreabilidade e segurança total.
O material também fala de materialização e desmaterialização. Esses nomes parecem saídos de um filme de ficção científica.
Pois é, mas a ideia é mais simples. Desmaterializar é pegar um documento de papel, digitalizar e o tabelião da fé pública de que aquela cópia digital é idêntica ao original.
Entendi.
E materializar é o contrário. Pegar um documento que nasceu digital e imprimir. O tabelião autentica dizendo que aquela cópia em papel corresponde ao documento eletrônico. na prática, tem a mesma força de uma cópia autenticada.
E para fechar, o sistema permite até atos híbridos. O que seria isso?
Seria uma situação onde, por exemplo, um vendedor em Manaus assina o ato eletronicamente pelo e-notariado.
Certo, por videoconferência.
Isso. E o comprador, lá em Porto Alegre, vai até o cartório e assina o mesmo documento fisicamente, no papel. A plataforma consegue unir essas duas realidades e o negócio é totalmente válido.
Então, no fim das contas, o que a gente tem é um ecossistema completo. A SINSEC é o grande repositório de informações para consulta e fiscalização, e o e-notariado é a plataforma obrigatória para fazer os atos digitais, trazendo agilidade, mas mantendo todas as regras de segurança e de competência.
Precisamente. É uma modernização muito profunda que padroniza os procedimentos no país inteiro e cria mecanismos de segurança como a MNE e a videoconferência obrigatória. E a titularidade disso tudo é do Colégio Notarial do Brasil, mas com uma cláusula de segurança.
Que é?
Se a entidade for extinta ou parar o serviço, todo o sistema, incluindo os códigos-fonte, é transferido para o CNJ. Isso garante a continuidade do serviço sem custo nenhum para o poder público.
Então, o que tudo isso significa na prática? Significa que a era do cartório puramente físico, com livro de papel, viagem para assinar documento, está sendo trocada por um modelo digital, centralizado, que promete ser mais eficiente e mais seguro.
Isso nos deixa com uma reflexão final, né? A centralização de dados tão sensíveis, testamentos, divórcios, transações de imóveis, dados biométricos numa única infraestrutura nacional, apesar de todos os protocolos de segurança, levanta uma questão importante para o futuro.
Que seria?
Como a gente equilibra a conveniência e a segurança jurídica, que são inegáveis nessa digitalização, com os desafios cada vez maiores da proteção de dados e da privacidade individual na era digital? É uma pergunta que ainda está em aberto.